As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar irá estar sob aviso amarelo nesta quinta-feira devido ao agravamento das condições atmosféricas. Está em causa um quadro de precipitação intensa, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Assim será pela globalidade de Portugal continental, sendo expectável que esse mesmo aviso se possa prolongar até sexta, dia 9 de fevereiro. Haverá ainda registro para uma queda acentuada das temperaturas máximas. No território nabantino, por exemplo, os termómetros vão cair para os 14 graus. Estalou o verniz na reunião da Câmara de Tomar quando se abordou a questão relativa ao concurso para a admissão de assistentes operacionais na área da educação. Ficou criado um clima de suspeita e suposto favorecimento com troca de insinuações entre duas forças representadas no Executivo. Tudo começou quando Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, quis saber como está a decorrer o processo de integração de dois assessores de eleitos socialistas, profissionais esses que concorreram precisamente para o quadro de assistentes operacionais. Sendo nunca se referir aos nomes de Joana Nunes, ex-adjunta de Anabela Freitas e de António Graça, do apoio à vereação, Lourdes Ferro Mal disse mesmo que ambos foram incluídos no mencionado concurso.
Como é que está a decorrer a integração de dois elementos que fizeram funções de assessoria nesta Câmara, elementos que têm a licenciatura e até possivelmente mestrado, e que foram incluídos num concurso de assistente operacional na área da educação, em julho de 2023. Portanto, estas funções para a qual abriu este concurso pressupunham que os candidatos tivessem trabalho, experiência profissional na área, funções exercidas na área da educação, portanto, a nível de assistente operacional. Portanto, foi permitido que e foram incluídos estes ex-colaboradores, ex-assessores, portanto, nem sei bem o termo, a saber como é que está a decorrer a integração dessas pessoas, se está a correr bem, ou se irão para outras funções que, entretanto, se calhar estariam subjacentes a este concurso.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, acusou Lourdes Ferro Mal de populismo e classificou como baixa a intervenção da social-democrata. Também, sem nunca se referir aos nomes em causa, o eleito do PS diz que o PSD tem muito pouca moral para falar sobre este tipo de coisas, confirmando que um dos visados abdicou de um salário 3 vezes superior para trabalhar agora como assistente operacional, enquanto que o outro continua em funções de assessoria. Hugo Cristóvão assegurou que os concursos são todos limpos e sem interferência de presidente e vereadores, questionando se os sociais-democratas podem dizer o mesmo de governações anteriores.
Todos percebemos o que é que acabou de tentar fazer. Tenho que dizer. E lá voltamos ao populismo e àquilo que é baixo. Muito baixo. Primeiro, ninguém foi incluído em nenhum concurso. Os concursos são livres, são publicados, e as pessoas que se entendem, que têm as qualificações para o fazer, fazem e tomam opções e seguem o seu caminho. Ninguém pode proibir alguém de concorrer a um concurso. Um concurso para assistente operacional tem como principal e quase único requisito ter o 12º ano. Ponto. O resto são, enfim, aquilo que aqui fez é muito baixo. E de um partido com muito pouca moral, até, nesta casa, sobre esse tipo de coisas. Que fique claro, ninguém aqui tem qualquer interesse, porque houve muita coisa implícita, né, nesse comentário. Ninguém aqui tem interferência em concursos, que fique claro, portanto, ninguém foi colocado em concurso nenhum, as pessoas que entendem concorrer entendem. Sim, houve duas pessoas que antes, na verdade, só uma delas é que, mas já lá chego, prestavam sessões ou funções de nomeação e, portanto, confiança política. Entenderam, ou pelo menos uma delas entendeu, ter uma mudança na sua vida. Abdicou de um salário que era para aí 3 vezes mais para ir ganhar como assistente operacional. É uma opção. Ninguém pode impedir de fazer isso. E, efetivamente, está numa escola como assistente operacional, que foi o concurso para o qual ganhou, quer dizer, estava em, nem sei qual era o lugar, em 5º ou 6º. Só que nas escolas, de facto, a velocidade com que as pessoas entram, portanto, os concursos são quase sempre esgotados. No último tinha 30 e tal pessoas e entraram todas. Foram entrando à medida que outros se vão reformando. E portanto foi o que aconteceu. A uma pessoa, a outra, quando foi chamada, não quis. Portanto, mantém-se nas mesmas funções que tinha. As insinuações subjacentes, de facto, aqui deste lado não pegam de certeza. Que fique claro, os concursos que existem nesta casa são todos limpos. Não há vereadores, não há presidente a participar em concursos e a escolher pessoas. Podem dizer o mesmo da governação anterior?
Polémica e suspeitas em torno de concursos para a Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão garante que os procedimentos são todos limpos e sem interferências e questiona se o PSD pode dizer o mesmo sobre o passado.
Rádio F, a primeira a informar.
A portuguesa que o estabelecimento prisional militar de Tomar assinalou 129 anos de existência. O atual EPM é herdeiro do antigo presídio de Santarém, criado a 7 de fevereiro de 1895. E o seu objetivo passa por assegurar o cumprimento das penas de prisão aplicadas a militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana. O estabelecimento tem nesta altura 12 reclusos aos seus cuidados, com uma média de idades de 55 anos, sendo que 3 deles têm mais de 74. O programa contou com as tradicionais condecorações que foram entregues a militares que se distinguiram por serviços notáveis, assim como por demonstrações das capacidades do pelotão de guarnição e segurança que mantém a ordem e a segurança, precisamente, nas instalações do EPM. A ERTE marcou presença na celebração do aniversário. Na ocasião, registro para a intervenção do comandante do estabelecimento prisional militar, o tenente-coronel João Miguel Capitolino, que reforçou as atividades que visaram a preparação da inserção social dos reclusos, de onde se destaca o auxílio à ornamentação da recente Festa dos Tabuleiros.
No último ano, foram desenvolvidos esforços na promoção de atividades direcionadas aos nossos reclusos, enquadradas numa adequada reinserção social, só possíveis através da articulação concertada com diversas entidades. Um exemplo foi os trabalhos efetuados com a colaboração da Junta de Freguesia e a Comissão de Festa dos Tabuleiros, onde os reclusos participaram com a preparação de flores destinadas à montagem de tabuleiros e na realização de trabalhos de pintura de mastros e restauro de materiais decorativos a utilizar na ornamentação da festa. Outra das atividades foi a organização de um campeonato desportivo entre reclusos em parceria com o estabelecimento prisional de Torres Novas. No âmbito da atividade operacional, importa destacar que no total de 224 escoltas efetuadas a reclusos com destino fundamentalmente a tribunais e consultas externas, 96 destas escoltas foram realizadas pelo nosso pelotão de guarnição e segurança.
A sessão foi presidida pelo ajudante-general do Exército, tenente-general João Pedro de Oliveira Ribeiro, que, no final, recuou às origens do EPM para recordar aquele que foi o primeiro recluso e reforçar os desígnios do estabelecimento.
Unidade criada a 7 de fevereiro de 1895 recebe o seu primeiro condenado cerca de 3 meses depois, o soldado António de Campos, aprendiz de músico e recluso número 1 deste estabelecimento, terá sido o primeiro a vivenciar o modo como o estabelecimento prisional militar trabalha e a forma como transmite os valores e os princípios da condição militar aos seus reclusos, com respeito, disciplina, ordem, camaradagem e coesão. Tem sido este o desígnio desta casa ao longo da sua já longa história. Sendo certo que a sua designação e as pessoas que aqui servem se foram alterando ao longo do tempo, podemos hoje testemunhar a forma sólida como se têm mantido fiéis à sua missão e aos princípios que norteiam e balizam o seu cumprimento. Apesar de ter assumido recentemente o cargo de comandante pessoal, esta é já a terceira vez que tenho a satisfação, a alegria e o privilégio de estar presente nesta unidade. É uma unidade militar de caráter diferenciador, que enfrenta diariamente o desafio de encarar situações reais, adaptando a sua conduta às exigências e às mudanças do contexto em que atua, o que exige preparação, conhecimento e uma ligação permanente com diversas entidades judiciais e prisionais.
Estabelecimento Prisional Militar de Tomar está de parabéns. Já se somam 129 anos de existência.
Rádio Earth, informação.
Tudo indica que a obra de requalificação do flecheiro em Tomar fique concluída durante o mês de março, precisamente o prazo agora definido para o final dos trabalhos. A convicção é de Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, expressa depois de questionado por Luís Francisco, vereador do PSD, que quis saber se o município conseguiu outro financiamento para a empreitada, que significa um investimento na ordem dos 2 milhões e 500 mil euros, assim como se a data limite de execução será então respeitada. Hugo Cristóvão mostrou-se convicto disso mesmo, ao mesmo tempo que admitiu que a Câmara não teve autorização para avançar para financiamento de outra parte da obra.
Não conseguimos, não quer dizer que não possa ainda assistir a alguma outra oportunidade, mas aquela que surgiu e que tentámos não nos foi autorizado. Houve um entendimento naquele caso de que seria um duplo financiamento da mesma obra e, portanto, o que é verdade por um lado, mas nas características da candidatura entendemos que essa possibilidade existia. Mas, enfim, não foi considerado, portanto, não. Ou seja, há uma parte, como já era previsto desde o início, uma parte da obra que não será financiada. A obra está a decorrer naturalmente, portanto, como dizia, nada indicia que não esteja concluída dentro do previsto.
Entretanto, tudo indica que a Câmara vai mesmo avançar para a expropriação litigiosa de uma parcela de terreno que está inserida na obra final do flecheiro. Está em causa um pequeno espaço onde passa uma conduta e de que a autarquia pretende assumir posse. Só que o processo negocial com as proprietárias não está fácil, admitiu Hugo Cristóvão, que lamentou que as mesmas tenham colocado exigências às quais o município não pode atender.
Há um pequeno canto que tem que ver com esse terreno, que está em stand-by. Infelizmente, com avanços e recuos, acabámos por... Ou seja, mantém-se o processo de expropriação. Entendemos que estavam guradas as tentativas de... Elas são sempre possíveis a qualquer momento, mas... E acontecendo, o processo de expropriação termina. Mas, quer dizer, formalmente é sempre expropriação, só que uma expropriação amigável, que é o que se desejava. Portanto, não está a decorrer o seu percurso, uma vez que as proprietárias, de longe, ou melhor, com a grande distância daquilo que era possível, colocavam exigências que, de facto, o município não pode, nos termos da lei, desde logo, acolher. Esse pequeno terreno, essa pequena parcela, digamos assim, naturalmente essa não vai estar pronta, terá que ser concluída depois numa outra parte.
Obras no flecheiro em Tomar devem cumprir prazo e terminar precisamente durante o mês de março. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a combater um incêndio que deflagrou na chaminé de uma habitação situada na localidade de Valventeiro, na união de freguesias de Além de Ribeiro e Pedreira. O alerta foi dado pelas 21 horas desta terça-feira. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial da corporação nabantina, a ignição terá sido provocada pela colocação de papéis numa lareira, sendo que os resíduos subiram pela chaminé e causaram então a chama propriamente dita. Quando os operacionais chegaram ao local, conseguiram desde logo apagar o fogo, que acabou por não causar danos que se possam considerar como significativos. Também não houve registro para feridos. Convém reforçar a importância de proceder à limpeza das chaminés, preferencialmente por pessoas certificadas para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Face às atuais condições atmosféricas, o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana recorreu à rede social Facebook para apelar à prática de uma condução preventiva perante o nevoeiro, que significa um fator de risco acrescido para quem viaja pelas estradas. Dessa forma, a GNR aconselha os automobilistas a verificarem se todo o sistema de iluminação e sinalização do veículo está em boas condições de funcionamento, ainda a aumentar a distância de segurança em relação ao veículo da frente, a diminuir a velocidade, a circular com os faróis de nevoeiro ligados e a verificar o limpa para-brisas e o estado de conservação das escovas.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ourém aprovou o projeto da segunda fase da requalificação da Estrada de Minho. O processo segue agora para a apreciação da Assembleia Municipal, que decidirá sobre a aprovação da despesa plurianual. Este documento, avaliado em cerca de 2,5 milhões de euros para um troço de 3 quilómetros, visa ligar a área atualmente em obra ao limite do concelho. Refere uma nota de esclarecimento da autarquia. A intervenção abrange a reabilitação completa do percurso viário, com aumento da plataforma viária e das bermas, melhoramento dos acessos, requalificação, ampliação das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais. Além disso, prevê a implementação de espaços pedonais e cicláveis para promover a mobilidade sustentável, um circuito de mobilidade segura na interação entre trânsito rodoviário e pedonal e facilitar o turismo religioso e a interação no circuito de Alcanena-Fátima. Os custos estimados para a realização destes trabalhos são de aproximadamente 2,5 milhões de euros acrescido de IVA, com um prazo proposto de 365 dias para a execução da obra. Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, está nesta altura com 84% da sua capacidade, com registro para uma diminuição de 2% durante a última semana. Comparativamente com o igual período do ano passado, confirma-se uma queda de 7%, algo que se explica pelas condições atmosféricas que se fizeram sentir nas últimas semanas. Dentro da realidade afeta a bacia hidrográfica do Tejo, Castelo do Bode está atrás da Apartadura, que Pinha, Cova do Viriato, Montargil e Santa Águeda, que estão com armazenamento máximo, para além de Bolsã, Idanha e Maranhão, que estão nos 97%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
O Convento de Cristo é património mundial da Unesco há mais de 40 anos. Depois de alguns anos de algum marasmo, há pouco mais de uma década foram realizadas obras nos seus acessos, nomeadamente na Avenida Doutor Vieira Guimarães, principal acesso automóvel ao convento e ainda em parte da zona envolvente. Entre 2011 e 2012, essas obras previam a criação de um parque de estacionamento na encosta, disponibilizando alguns lugares para viaturas ligeiras e um acesso em escadaria para a calçada de Santo André. Previa ainda uma zona reservada ao estacionamento de viaturas prioritárias e a zona de largada e tomada de passageiros em autocarros no terreiro de Dom Gualdim Paes. Depois dessas obras, pouco mais foi realizado. O seu acesso pelo lado poente, pela estrada do convento, continua um pouco esquecido e a carecer de uma requalificação que dignifique ainda mais o monumento e que facilite a vida aos visitantes e aos moradores daquela zona. Entre a curva do acesso lateral ao convento e o cruzamento com a rua Cadeira del Rei, em dias de maior afluência de visitantes, são inúmeros os constrangimentos e riscos que os utilizadores dessa via enfrentam. O estacionamento desordenado, resultante da reduzida oferta de lugares no parque existente, dificulta e por vezes impede o acesso dos moradores às suas habitações. Além disso, complica a fluidez do trânsito, especialmente aos autocarros, e torna bastante inseguro o tráfego pedonal. Pelo menos por esses motivos, é de grande importância uma intervenção nesse troço. A construção de um passeio iria criar condições de segurança aos peões e a implementação de alguns lugares de estacionamento, onde for possível, traria não só o aumento da oferta, mas também o ordenamento do espaço, e a tal dignidade faz falta. O Convento de Cristo, fazendo parte desse triângulo de monumentos de património mundial da Unesco, em conjunto com o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro da Alcobaça, é aquele que menos lugares de estacionamento oferece. Não havendo obrigatoriamente uma correlação entre factos, essa situação terá influência no número de visitantes. Comparando com o monumento que está mais próximo de Tomar, o Mosteiro da Batalha, segundo os dados relativos a 2023, o Convento de Cristo, com os seus 300 mil, tem menos 25% de visitantes. Não são de forma alguma números maus, mas o potencial existente tem que ser aproveitado. É obrigação das autarquias locais, junto à freguesia e Câmara Municipal, pensarem em criar melhores condições de vida a quem reside na estrada do convento e melhores condições de acessibilidade ao monumento emblema da cidade.
Alexandre Horta, aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.